Fala galera, meu nome é Lucas Santoque e estamos chegando com mais um podcast do Projeto Motor, ou videocast para você que acompanha a gente nas plataformas de vídeo. Hoje, na verdade, nós vamos seguir para uma segunda parte do nosso papo com as engenheiras da Stocklight, Samara Elô e Érica Prado. Na semana passada, a gente conversou com elas sobre a questão das corridas curtas classificatórias na Fórmula 1, que vão ser introduzidas em 2021. Mas a gente aproveitou ainda ali a conversa para a gente ouvir delas como começou a paixão delas com o automobilismo, como elas se envolveram com engenharia, né, dentro das competições de carro, e também como está sendo trabalhar nesse último ano e agora ainda prevendo mais uma temporada dentro da pandemia do coronavírus. Vamos escutar então agora a segunda parte do papo com a Samara e com a Érica.
Eu queria aproveitar um pouquinho aqui que consegui trazer vocês para o podcast do Projeto Motor, e eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês. Vocês duas trabalham ali em equipes da Stocklight, mas estão dentro ali do guarda-chuva da Stock, né? E como é que está sendo também trabalhar... como é que está sendo essa história de trabalhar dentro dessa pandemia, com essas bolhas? A gente teve a Stock Car agora, a gente sabe que é pessoal limitado, não vai todo mundo, e tem mil coisas para fazer talvez um pouco diferentes. Como é que está sendo esse ano aí de experiência no automobilismo?
Cara, eu acho que assim, a pandemia ela traz vários obstáculos, né? Eu acho que o primeiro é o controle de pessoas, porque assim, você não tem público, então isso afeta desde patrocínio, exposição, dinheiro da equipe, até a questão de restrição de pessoas pela equipe. Você tem uma equipe limitada, e aí o que acontece? Existem pessoas que estão na oficina que não vão poder ir para a pista, e aí pessoas que vão para a pista que vão ter que cobrir as funções dessas outras pessoas. E assim, as equipes ano passado, elas se adequaram muito bem a esse modelo, né? Mas assim, não no melhor aspecto. Mas então assim, além dessa questão da restrição de pessoas, você tem os desafios de tipo assim, não poder montar sala, mudar método de trabalho, estão mudando os tempos e as agendas das corridas para fazer só dois dias de atividade, só sábado e domingo, não querem tirar a sexta, né? E foi conversado isso até na pista esse fim de semana, que, tá bom, tá meio bosta, tipo, ficou um negócio meio... Teve gente que gostou, teve gente que odiou, né? Então, eu acho que a estrutura do Nacional foi muito afetada pela pandemia, e a gente teve, de novo, esse ano, cancelamento de corrida por causa da pandemia, então, acho que não só a Stock Car, que é uma categoria enorme, como as categorias menores também estão sofrendo com isso. Eu estava assistindo o Drive to Survive e o Christian Horner fala disso. Ele comentou que, se não tiver corrida, a gente vai ter que cortar pessoal e a equipe vai acabar. E aí você pensa, pô, uma equipe com orçamento da Red Bull, isso é um drama. Não, não é um drama, cara. A equipe de corrida, ela vive de corrida. Então, tipo, tem que ter evento. São dependentes do evento, são dependentes do patrocinador, o patrocinador depende daquela exposição, é toda uma relação em cadeia, tanto financeira quanto organizacional, porque daí você começa a ter profissionais restritos, aí você começa a ter que dar mais função para o cara que tinha menos, e aí você começa a ter que adaptar procedimentos, porque isso aqui era feito dessa forma. Pô, mas agora na pandemia a gente não vai conseguir. Pô, então a gente vai fazer de outro. E essa adaptação, ela é, assim, sofrida em partes. Até, coisas assim superficiais. Usar máscara no autódromo. Vocês não fazem ideia. Samara, que é goiana, ela sabe disso. É goiana que fala?
É.
Usar máscara em Goiânia, gente. Vocês estão entendendo. E face shield em cima da máscara aqui, ó, e aí...
Aquela N95 ainda, né?
Entendeu? E aí aquele negócio ficando meio molhado aqui, assim, ó, trevas.
E aí, Samara?
Bom, pra gente, desde o ano passado que se instaurou a pandemia, foi um grande desafio, principalmente a questão pessoal. porque de cara, quando soltou a pandemia, a gente falou, e aí cancelaram as corridas, e a gente pensou, e aí, o que a gente vai fazer? A gente continua, vai para casa, como é que faz? Eu fiquei 2 meses em casa, voltei, sou de Goiânia, né? Eu tô no Rio, voltei para casa, fiquei 2 meses em casa, mas chegou um ponto que, tipo, não dava mais para ficar parada, até porque começou rumores de que voltariam as corridas, então, tipo, aí voltamos todos para a oficina. E aí, muito um problema, um lance que nos afligiu foi que ano passado a gente estava disputando campeonato, a gente chegou na última etapa líderes do campeonato. Só que na penúltima etapa, que foi a etapa de Goiânia, a gente teve um surto de Covid na equipe que nos praticamente ferrou a gente. Nosso chefe não pôde ir, porque nosso chefe foi internado, não chegou a ser entubado, mas ficou internado. É, a gente teve uma perda de quatro mecas, dois de carros principais, se eu não me engano, foi dois de carros principais, que não puderam ir. Então você tem que substituir essas pessoas e colocar pessoas que não estavam nem na sua equipe, fazer uns freelancers, trazer freelancer para uma penúltima etapa onde você está disputando o título e botar ele para fazer uma coisa que não era da rotina dele, porque ele entra numa equipe que tem já todo um padrão a ser seguido, e você ali, ainda assim, lutar pelo campeonato e se preocupar com a questão de saúde desses caras, porque a maioria conseguiu passar ileso, passou, mas meu chefe ficou muito mal, meu chefe até achou que fosse morrer, então ficou um clima muito tenso dentro da equipe, muito ruim para uma penúltima etapa de campeonato. E aí a gente foi para São Paulo, ainda assim a gente teve resquícios da pandemia, onde o piloto que estava disputando o campeonato, né, que estava na liderança do campeonato, o primeiro mecânico dele não pôde viajar porque estava com Covid. Então, mais uma barreira assim que a gente enfrentou. E assim, ainda permanece esse cuidado para esse ano, porque a gente pensa, pô, tá. E assim, me bateu um questionamento muito grande comigo. A gente vive de corrida, a gente não pode. Se a gente para as corridas, a galera fica sem receber, porque igual a Eric falou, a gente, enquanto tem corrida, está entrando salário para essas pessoas. E são muitas pessoas envolvidas. Mas ao mesmo tempo, que tava nessa incerteza de que começaria o campeonato, não, estava um surto de 3 mil mortes por dia. Então a sua cabeça estava assim, você tem que estar tá focado num lance que te dá a sua renda, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente sofrendo com essa pandemia. E a gente só não está sofrendo igual porque ainda não fomos atingidos, espero que não sejamos, se Deus quiser, por essa doença diretamente, porque até então na nossa equipe ninguém teve algum parente que sofreu, que morreu, que faleceu, infelizmente, por conta do Covid. Só que ainda é algo que existe, é algo que pode acontecer. Então a gente fica nesse cuidado todos os dias. E outra coisa, é a nossa consciência como funcionário. A gente sabe que a gente está o tempo todo em contato com outras pessoas dentro da equipe e que se uma dessas pessoas se contamina, pode ser que contamine outros e isso vai te prejudicar no seu. No seu trabalho, porque você daqui, sei lá, daqui 2 semanas já tem que fazer exame para ir para a próxima corrida. Então, se você não se cuida, você está colocando em risco não você, mas outras pessoas que trabalham contigo. Então, você vai prejudicar não só a parte do financeiro, né? Porque você tem uma queda de funcionários e aí isso pode prejudicar na corrida, te dando resultados ruins, fora que você está prejudicando a saúde de outros. Então você tem que ter essa consciência, porque você está o tempo todo. Você não está de home office trabalhando sozinho com você. Você está o tempo todo em contato com outras pessoas. Essas pessoas têm famílias. É, então, e principalmente na nossa equipe, a gente tem muito mecânico com mais de 50, 60 anos. Então, você tem que ter essa consciência coletiva, independente de tudo, você tem que ter essa consciência coletiva. E é muito difícil, psicologicamente, lidar com esses dois mundos. Tipo assim, tem muita gente sofrendo, mas eu ainda tenho que continuar. Sabe? É complicado. Mas é igual a gente falou: enquanto der para ficar em casa, fica. Enquanto não der, a
A
gente vai
Samara
tentando
falou
da melhor
tudo.
forma.
Eu confesso assim que eu tive eu fiz a minha transição de carreira para automobilismo na pandemia, né? Mas, cara, eu vou te falar que eu sou uma pessoa que, né, a Samara falou, você tem que ter consciência coletiva, você tem que pensar naquelas pessoas que você está trabalhando. Aí a gente tem feito teste de Covid direto. Meu, a gente não pode sentir nada. Já corre todo mundo para a farmácia fazer teste. Aí, pô, assim, teve um dia que eu tive uma enxaqueca muito forte e eu tava com sinusite, eu tenho sinusite, né? Liguei e falei, gente, tô ruim da sinusite. Não, fica em casa. fica em casa, fica em casa, a gente não sabe se é Covid, vai para farmácia de teste, vai não sei aonde, tá, não sei o quê. Por quê? Porque a gente não sabe o que é. E aí, que nem a Samara falou, graças a Deus, perto da gente, a gente não perdeu ninguém. Mas se você olhar para o vizinho, e não precisa ser o vizinho, vizinho da outra equipe, basta ser o vizinho da oficina. A nossa oficina está ali em Cajamar, e da empresa do lado teve um dos donos que morreu. Entendeu? E, tipo, aí você começa a olhar todo aquele contexto, começa a pensar em toda aquela pessoa, aí você fala, e aí assim, você vê notícia, eu tenho evitado muito rede social, tenho evitado muito jornal, porque assim, eu não conheço ninguém que não tá com psicológico abalado, não conheço. Alguém que não tá podendo ver, que nem eu, que faz um ano que não vejo minha avó, faz um ano que não vejo minha avó, foi 3 meses sem ver meu pai, então assim, sabe, é impossível você ficar fingindo que a vida tá normal. Não tem como. E corrida tem uma pressão psicológica, tem uma atmosfera do tipo, você tem que estar motivado, você tem que continuar, é faca nos dentes o tempo todo. Então, isso que a Samara falou também é uma das questões que pesam muito pra gente, que é a questão do tipo, meu, beleza, a gente tá vendo aí 300 mil mortos, 400 mil mortos, e os números só sobem, só sobem, só sobem. Mas a gente tem que levantar e continuar. E tem dia que. Tem alguns dias que é um pouco mais fácil, mas tem dia que pega. Somente você entra no Facebook, tem três posts de luto, tem não sei quando. Então, tipo, sabe, você fica abalado, você fala, meu, e se eu pegar? E se alguém da oficina pegar e eu levar isso para minha casa? E se eu ocasionar isso na minha mãe, no meu pai, no meu irmão? E se, sabe? Então você fica nesse se, e isso faz muito mal também para o psicológico mesmo das pessoas.
Ah, muito bom ouvir de vocês esses depoimentos de quem está ali mesmo no front, né? Muito bom. Eu também queria aproveitar, assim, é sempre bom aproveitar essas oportunidades. Vocês são duas jovens que estão aí trabalhando no automobilismo, mas tem muita gente, menino ou menina, que curte, e às vezes só pensa assim, as pessoas acham que viver de automobilismo é ser piloto só, né? Às vezes, né? E tem muito mais gente que participa disso, né? Vocês duas ainda estão terminando a faculdade, né?
Eu tô, a Erika já terminou.
Eu
A
já sou
Erika,
formada, já formei
Érica,
em 2018.
parabéns, Érica, já está formada. Engenharia
Obrigada,
mecânica.
Deus.
Engenharia mecânica.
Isso,
Você
mecânica.
também, né, Samara?
Engenharia mecânica. Estou lá no meu período fatorial, mas tudo certo, normal. Você que está aí fazendo engenharia mecânica, está no seu período fatorial, não esquenta a cabeça. Foca que vai dar tudo certo. Não está nada fora do normal.
Conta pra gente, pra gente já encaminhar, Érica primeiro, como é que foi o bichinho do automobilismo que o pessoal conta, né? Como é que surgiu e como é que você teve esse interesse de ir para esse lado da engenharia e trabalhar com carro de corrida?
Então, na verdade, quando eu comecei em engenharia, eu queria trabalhar com carro, mas não pensava em carro de corrida. Mas não pensava em carro de corrida porque para mim era uma realidade muito distante, né? E eu queria trabalhar em montadora, queria trabalhar na parte de desenvolvimento. Eu tive essa chance de trabalhar em desenvolvimento de montadora, e foi muito bom. Foi meu estágio. Eu tive algumas experiências também contratada, mas aí eu já fazia periféricos. Era outra coisa também relacionada a carro. E aí, depois dessa experiência, eu vivendo na indústria, eu sempre gostei de corrida, né? Eu gostava muito de Fórmula Indy. E aí, quando eu sonhava em trabalhar com corrida, eu visualizava a Penske, né? Porque a Penske é o top do automobilismo americano. E aí, comecei a acompanhar a Fórmula 1 também, comecei a acompanhar o Nacional. E aí, um dia, quando eu me despertei que eu queria trabalhar com corrida, foi um dia que eu sempre fui muito ligada à SE Brasil, por estar em montador. E aí eu fui numa palestra de um engenheiro na época da Stock. E hoje ele está na Europa, né? E
Quem que é,
aí
só de
ele.
curiosidade?
Oi?
Quem que era o engenheiro, só de curiosidade?
O Felipe Marquezinho. Só que ele trabalhava na parte de projeto e desenvolvimento da Giafone Racing, que é quem faz motor e várias outras coisas para a Stock Car. E aí eu fui ver uma palestra dele e eu falei, pô, eu quero viver disso. E aí, anos depois, eu até fiz um curso com ele de dinâmica veicular, que quando eu encontrei ele, eu falei pra ele, você lembra de uma palestra, assim, 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 não sei o quê? Ele falou, putz, eu lembro. Tinha muita gente, mas eu lembro que a gente até comentou que tinha duas meninas, tinha uma de um lado do auditório e outra na outra. Falei, então, a do lado do auditório, que tava perto da porta, era eu. E a outra, não sei quem é, mas devia ser alguém também que tá por aí, a gente vai encontrar. E aí eu lembro que eu comecei a sonhar com isso e correr atrás de curso. Aí em 2018 fiz meu primeiro curso de automobilismo. E era isso que eu falei, cara, eu me encontrei, é isso que eu quero fazer. E fui indo atrás das oportunidades, as coisas foram acontecendo. Estou muito longe ainda de onde eu pretendo chegar um dia, tanto de conhecimento quanto de desenvolvimento. Eu acho que cada dia mais eu descubro uma coisa nova para me apaixonar em carro de corrida e corrida, né? Em geral, então acho que cada momento desse é um aprendizado, né? E eu tenho aprendido muito, inclusive acho que a gente aprende um pouco mais quando a gente se frustra do que quando a gente vence. Então, eu acho que é uma coisa assim que nasceu comigo, sabe? Esse fim de semana eu escutei de uma pessoa que eu gosto muito, que é muito meu amigo, que ele falou assim para mim, Érica, eu tenho certeza que de todo o tempo que eu te conheço, você nasceu para fazer o que você está fazendo hoje. E é um amigo meu que me conhece desde que eu tinha, sei lá, 16 anos, eu nem trabalhava ainda. Então, isso me faz muito feliz. Eu acho que a gente que tem essa coisa do amor pelo automobilismo, isso independe se isso nasceu agora, se isso nasce durante a faculdade, se isso nasce depois da faculdade, sabe? Eu acho que quando a gente encontra esse sentimento e eu, assim, tem muito engenheiro que é mais, não é tecnicamente, isso aqui, não. Para mim, aquilo, existe um sentimento ligado ali. É muito técnico, eu me tornei muito lógica, muito mais fria, mas, assim, existe sim um sentimento. E quando ligo o V8ão, o braço arrepiar, o coração acelerar, e eu até brinco, eu falo, cara, o dia que eu tiver no grid de largada, ligar todos os V8 e eu não sentir nada, eu vou pegar minha mala e vou embora e eu vou parar. Porque ali morreu uma parte de mim, que me faz dar o melhor, que me faz equilibrar todo o meu emocional e o meu conhecimento técnico para fazer aquilo. Então, acho que eu nem sei explicar direito como tudo começou, mas acho que como terminou, não terminou ainda, mas eu acho que o caminho deu certo.
Legal demais. E você, Samara?
Ah, é até engraçado, né? Sabe, de como tudo isso começou. Eu sempre fui muito fã de Fórmula 1, sempre, desde criança. Da onde surgiu, eu não sei, mas eu acordava todo domingo cedo para assistir corrida, eu era a única na minha casa que fazia isso, porque o resto estava nem aí para corrida. E 2011, que foi o ano que eu terminei meu ensino médio, que eu deveria entrar numa faculdade, eu prestava para engenharia civil, porque era o que estava em alta em Goiânia, que dava melhores oportunidades, e eu era muito boa em exatas, falei, vou prestar engenharia civil. Só que nossa, eu reprovei tantas vezes engenharia civil, tantas vezes, e foi um ano, pessoalmente, para mim, muito difícil. Foi um ano em que a minha mãe estava tratando de câncer mais uma vez. Foi um ano que eu pessoalmente, eu sempre fui muito boa no colégio, mas no vestibular eu ia muito mal e aquilo me matava por dentro, porque era uma cobrança muito minha, muito da minha família, mais minha do que da minha família. E eu terminei o ano sem conseguir passar na primeira fase do vestibular para engenharia civil, que era o que eu queria na época. Foi um ano que eu terminei um relacionamento, então a minha questão sentimental estava muito detonada. Eu meio que entrei numa mini depressão e que eu perdi 8 quilos em um mês. Eu, né, sempre fui meio magrinho. Na época eu virei o. Eu fiquei chupada, assim. Meu coordenador do colégio me chamou para conversar, perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, olha, nem eu sei explicar o que está acontecendo. Foi um ano muito pesado para mim em 2011. Quando iniciou 2012, eu ainda estava nessa vibe ruim do ano de 2011. Fui para o cursinho. E eu, ai meu Deus, será que eu vou passar no vestibular? Não vou, tentando ainda a engenharia civil, mas tipo assim, tentava porque era, era tipo, tinha paixão? Não tinha, mas era o que eu queria fazer porque eu achava que ia me dar bem. Até que Foi o ano em que o Raikkonen, eu sou muito fã do Raikkonen, o Raikkonen voltou para a Fórmula 1, graças a Deus. Então, me deu uma. Fórmula 1 é uma paixão na minha vida. Então, o Raikkonen, que é o cara que eu torço muito, ter voltado para a Fórmula 1, me deu, né, um ar de alívio para tanta coisa pesada que eu estava sentindo. E, simultaneamente, nesse mesmo início de temporada de 2012, eu vi uma reportagem no Fantástico sobre o Robert Sattler, que é um engenheiro brasileiro formado na UF. Que trabalhava na Fórmula 1 e tinha lá nos tempos livres dele, ele fazia, sei lá, trapézio, alguma coisa. A reportagem era sobre isso. Só que eu me atei, falei, cara, um brasileiro formado na UF, que tá ali no Rio de Janeiro, que trabalha na Fórmula 1. Então, é possível um brasileiro trabalhar na Fórmula 1? Porque para mim era um mundo totalmente distante, sabe? Não existia essa realidade que um brasileiro trabalhasse com Fórmula 1. E eu falei, cara, eu quero isso para mim, porque eu sou muito fã de Fórmula 1, eu quero trabalhar na Fórmula 1 e com engenharia. Então. E o cara, engenheiro mecânico, fala, já sei, o que que eu tô fazendo em engenharia civil? Vou prestar engenharia mecânica. E aí eu fui pesquisar, aí conheci o Ricardo Penteado, que também trabalhava na Renault na época. E aí, tendo o Twitter, eu encontrei o Ricardo Penteado no Twitter, comecei a puxar assunto com ele, tirar dúvida, e ele me respondia, começou a me responder sempre. E aquilo foi um motivador para mim. Eu falei, nossa, finalmente me encontrei. Então, a partir daí, foi quando eu falei... Aqui, mano, engenharia civil, tchau, um abraço. Comecei a prestar engenharia mecânica, não passei de primeira, fui, continuei, até que eu passei. Quando eu passei, que eu falei, tô dentro, né? Tô dentro da faculdade, agora eu preciso achar meios para estar dentro do automobilismo. Eu saí atrás de muita gente de automobilismo aí do Brasil, mandando inbox, pedindo ajuda para entrar no autódromo e tal. Foi quando eu comecei a conhecer um monte de pessoas que me viam, inclusive o Ricardo foi um dos que me ajudou muito. E começou, meu contato começou a passar de um para outro, e foi 2014, Djalma Fogaça me convidou numa etapa de abertura, era o primeiro ano que tinha voltado a Stock Car em Goiânia, porque até então o autódromo tinha sido reformado. O Djalma Fogaça me convidou para ir passar um fim de semana no box do filho dele, que era o Fabinho, que corria na época na equipe da Skin. E para mim aquilo foi maravilhoso, foi mágico. Eu falei, nossa, eu me encontrei, é aqui mesmo que eu quero estar. E eu lembro que o Djalma olhou para mim e falou assim: é isso mesmo que você quer? Eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Muito obrigado pela oportunidade. E eu não conhecia ele, foi um contato meu do Facebook que conhecia e falou: olha, fez a ponte, sabe? Então a minha vida toda até chegar onde cheguei foi por pontes. Por isso que é muito bom você mostrar para as pessoas o que você quer, ser determinado e tipo assim, estar aberto a conhecer novas pessoas. Isso é muito importante nesse meio, porque sozinho você nunca vai chegar a lugar algum. Você sempre tem que ter as pessoas certas te ajudando, porque elas são essenciais na sua trajetória. Então seja uma pessoa bacana, não seja aquele cara, né, o famoso cuzão que não acha que vai conseguir tudo sozinho. Velho, você não vai. Você precisa de ter pessoas do seu lado, principalmente no automobilismo. Onde a
Ah,
gente
isso é um
sabe.
conselho para a vida, né, Samara?
É um conselho para a vida, onde a gente sabe
Sozinho você
que.
não vai nem na esquina da sua casa.
Não, então seja aberto e mostre para as pessoas o que você quer, porque não adianta falar assim, ah, eu quero, mas eu não sei, né? Seja determinado, que as pessoas vão olhar para você e falar assim, ali tem potencial, então dá para, vamos ver o que que a gente pode fazer. E foi assim que eu consegui. Uma do que me ajudou muito foi um contato que viu uma postagem minha sobre Stock Car e falou, cara, eu quero te ajudar. Próxima etapa é Goiânia, você mora em Goiânia? Eu falei, moro. Não, eu tenho um contato do Rubinho. Eu vou falar para você ver se ele te aceita lá passar o final de semana com eles. Falou com a Natália, que na época era assessora do Rubinho, a Natália Nath Costa, e ela me recebeu de braços abertos dentro da
Que
Fulltime,
hoje
né?
faz o marketing da minha
Da
equipe.
é, isso
Olha
também
que
tá,
mundo
né, da
aqui, ó.
Hotspur, é.
Pra você ver como uma pessoa vai conhecendo as outras, essa rede é importante. A Nath me colocou dentro da equipe por um fim de semana inteiro. Eu, muito fã do Rubinho, o Rubinho me tratou super bem. Eu tive o privilégio do Rubinho chegar para mim e falar assim: Samara, pergunta o que você quer saber, porque se eu souber te responder, eu vou te responder. Na hora você até gela, fala assim: eu não sei o que eu quero saber. Você não espera por aquela reação. Sem contar que na época a Fulltime tava com. Acho que estavam com duas equipes, então ela tinha quatro engenheiros à disposição. Eu conversei com os quatro, então eu fiz contato com os quatro, pedi indicação de livro para um, outro me mostrou como que ia fazer análise de dados entre eles, outro me mostrou todas as partes do carro. Então, sabe, foi coisas que me ajudaram muito. E um desses engenheiros que estavam lá na época foi o que me convidou para fazer parte dessa equipe da Stock Car Light, né? Ele falou com o chefe dele, falou: olha, tem uma pessoa, posso convidar? Pode. E aí foi, nesse, né, fiz duas equipes assim convidada, duas corridas convidadas, até que o meu chefe hoje falou: Samara, você não quer ir lá trabalhar com a gente na oficina, tal? Fui fazer, fiz 15 dias de, né, de estágio aqui na oficina com eles em 2019. Aí ele falou: Ah, Samara, que você muda pro Rio? Vem trabalhar com a gente. Falei: Quem muda pro Rio? Tá doido? Minha faculdade tá lá em Goiânia, minhas coisas, minha família tá em Goiânia. Mas aquele bichinho ficou na cabeça, né? Tipo, que eu já tinha feito uma transferência de faculdade, como é que eu ia fazer outra, né? Aí, final do ano, abriu transferência pra cá no Rio. Eu falei: Vou fazer, só de, né? Tô perdendo nada, né? Vou fazer. Fiz e passei. No que eu passei, eu falei: Caramba, será que eu ainda tenho aquela oportunidade? Liguei pra ele e falei: Olha, eu passei. Posso? Ele pode vir, vem de mala pronta. Outra coisa, para você fazer o que você quer, você não pode ter medo de se arriscar. Pode dar tudo errado? Pode dar tudo errado, mas pelo menos você não vai se arrepender de não ter tentado. Eu larguei família, eu troquei de faculdade e falei: Vou meter a cara. Não sei o que vai ser do meu futuro para frente, não sei, eu tô vivendo o momento. Pode ser que amanhã eu mude totalmente de rumo, mas por enquanto eu vou viver esse momento que para mim, por enquanto, tá vantajoso. Mas é isso, basicamente é essa a história.
Sensacional, duas histórias
Então, hein?
incríveis e acho que, né, tem que motivar, né, a galera, a meninos e meninas, né, eu sempre falo, e cada vez mais meninas também, porque a gente precisa aumentar, né, essa
Exato.
diversidade dentro do automobilismo.
Igual eu falei, como eu vi que pessoas brasileiras estavam lá, por que que eu também não poderia? Da mesma forma como eu acho importante pessoas que estão no meio falarem para outras que não estão, que não acreditam, saber que sim, há a possibilidade, sim, tente, não se acanhe, não. Se você realmente você quer, vai e mete a cara. Vai, pode, não, entenda, nem tudo vai dar certo. Mas no momento certo vai dar. Tem que entender isso. No momento certo vai dar.
E as
Bom,
duas
a
referências que
Tamara
você citou.
sofreu por engenharia civil e no fim, Tamara, graças a Deus, você passou, né, mulher?
É isso que eu
Obrigada mesmo
falo.
falar
Eu
comigo lá
não.
no golpe.
Eu muitas vezes eu fiquei frustrada por não ter passado, mas eu falo, se eu tivesse passado, eu talvez fosse infeliz hoje no meu dia a dia. Então tudo tem um propósito. Eu sofri muito para passar em engenharia civil, mas não era aquilo que era para ser. Então,
Ou seja,
nada é por acaso. Nada é por acaso.
o automobilismo tem que agradecer a volta do Kimi Raikkonen à Fórmula 1 para
Com
Samara ter
certeza,
vindo.
nossa, fez uma diferença. Eu confesso que os anos de 2010, 2011, eu acompanhei, como estava ali tentando precisar vestibular, eu meio que distanciei um pouco da Fórmula 1, principalmente até porque não tinha o Raikkonen, o que é muito bom. Eu falei, graças a Deus, o Raikkonen não me atrapalhou muito. Se bem que não deu muito certo, porque eu não passei mesmo, né? Mas sabe, vai entender.
Muito bom.
Ai,
Né? E a
gente.
Samara, ela citou duas referências, tá? O Sattler e o Penteado. Inclusive, os dois têm não só participação, mas textos no Projeto Motor. Para quem quiser, procura lá no site, que vocês vão achar, porque são caras sensacionais, super abertos e entendem demais, demais. O Penteado, eu lembro que a gente sentou uma vez com ele para ele explicar para a gente. Como é que acerta o tal do motor híbrido da Fórmula 1? Ele ficou quase uma hora aí, o Bruno olhando assim para ele, falou, ok.
Beleza, tá entendendo tudo. Ai, eu
Mas.
gosto
Papo
muito do
de
Ricardo.
engenheiro é meio esquisito. Eu confesso que concordo com o relator. Já teve muito papo assim, tipo, quando eu era mais novinha, que me deixava meio, né? Ok.
O que estou
Ok,
fazendo
vamos
aqui?
absorver o máximo de informação, porém, não sei para que vou usar.
Não, eu na hora eu pensei, nossa, eu realmente eu tinha que fazer jornalismo humanos porque vocês são talentosos com números, tudo. Nossa, eu falei, o meu negócio realmente é só relatar pra galera, porque isso aqui não é pra
O que
mim.
é totalmente importante, né? Se nós não tivéssemos jornalistas, a gente não teria as referências, então.
Não, e a gente acha que nem sem jornalismo, a gente nem trabalharia com
De
automobilismo, porque
jeito nenhum.
tipo, a gente foi achando as pessoas e fazendo contatos e buscando informação através de jornalista, porque
Exatamente. A
a gente vai achar
internet, a
como?
TV foi o que nos colocou em contato direto com essas pessoas, porque se cada um ficasse no seu mundinho, onde é que você esteja, a sua distância com esse mundo é totalmente, né, fora de tamanho. Então é importante o relato e mostrar para as pessoas os relatos, é importante porque incentiva pessoas, isso que move o mundo.
Famoso
Maravilha, obrigado.
storytelling, né? Quando a gente tem uma história, a gente meio que se inspira. Eu fico Feliz de ter me cruzado com a Samara em vários momentos dessa trajetória. A gente fez curso junta, se viu na pista e tudo mais.
Faz uns
E
5 anos, né? Acho que a primeira vez que eu vi a Eri foi em
nossa,
2016.
verdade. Ave
Foi
Maria,
uns
faz
5 anos
5 anos já.
já. É. E é engraçado, outra vez que eu vim aqui no Projeto Motor, acho que tava a Rafa aqui. E também a pessoa que eu já, nunca topei pessoalmente, mas tô lá sempre acompanhando os textos dela. Era pra eu ter ido pra São Paulo pra corrida de 2019. E eu e ela íamos ficar na casa da Débora, que também já participou daqui. Então, assim, por mais que não pare no
E também
mundo.
a minha amiga
Que
Débora, né?
também é de muito tempo. Então,
A
assim,
gente
a
tá
gente se
todo mundo
conhece, apesar
aqui, ó.
das pessoas acharem que não, a gente tá ali envolvida no meio, no off, todo mundo, ninguém sabe, mas no off ali a gente tudo se conhece.
Não, e assim, uma coisa, a Samara falou uma coisa que tem que arriscar e tudo mais. Eu aprendi isso muito com a Ana Luísa, né? Com a Ana Luísa Calil, que infelizmente faleceu ano passado. Ela é muito minha amiga e uma vez uma das primeiras corridas que eu fiz, eu tava com muito medo, porque eu falei, meu, eu não sei como é que é essa categoria. Eu acompanhei muito o trabalho do menino, mas agora o menino saiu, eu tô sozinha. Ela falou, Érica, a vida é para quem tem coragem de viver. Vai e faz. Se não der certo, beleza. Você não sabe o dia de amanhã. Mas, se der certo, maravilhoso.
Perfeito.
Você encontrou a oportunidade que você precisava. Então, cara, isso é uma coisa muito, muito doida. É um conselho para a vida mesmo das pessoas que estão assistindo. Se tem vontade, você quer fazer, tem que correr atrás e ter coragem para viver. Porque, assim, acho que a Samara vai concordar comigo, é fácil? Não, não é.
Não.
A gente passa por umas coisas que, assim, até durante a faculdade, eu lembro que teve vários momentos que eu tive incerteza até sobre a minha habilidade matemática. Tipo, mano, será que eu era boa mesmo em matemática ou era meme, né? Tipo, não tá rolando isso aqui. Mas, assim, tem que persistir, tem que se fortalecer, tem que ir atrás. E ter sempre pessoas do seu lado, porque
Isso é importante.
quem tá com você no front é mais importante do que a própria guerra, né?
É igual estar com a pessoa do seu lado que te incentive. Quando eu precisei ligar para o meu chefe para pedir. Pra saber se ainda a vaga tava de pé, eu não conseguia ligar. Eu falo, eu vou tomar um não na cara, eu não consigo. E tinha uma pessoa do meu lado que falou assim: Samara, é o que você quer. Se você... Ele nunca vai te ligar e falar assim: Samara, venha, você tem que ir até ele. É você quem quer. Então eu fiquei assim, 3 dias pensando: será que eu ligo, não ligo, não ligo, não ligo? Eu falei: quer saber? O não já é o que eu falo, o não eu já tenho. Se me tratar mal, tudo bem, fazer o quê? Mas se me tratar bem, perfeito, eu vou conseguir uma coisa. E que pode ser que eu consiga uma chance da minha vida aqui e eu não vou arriscar porque eu tô com medo de tomar um não. Então, o importante é você ter pessoas do seu lado que te incentive é crucial, porque se eu não tivesse aquela pessoa do meu lado naquele momento, talvez eu não tivesse ligado e a chance tivesse passado. Então. A insegurança toma conta da gente, principalmente no início de carreira, né? Que a gente está saindo agora da faculdade, ou às vezes ainda está na faculdade, você tem essa. É natural do ser humano ter essa insegurança, porque você está começando a meter a cara na carreira de trabalho agora. Então vai sempre existir, mas nunca se acanhe. E tenha sempre do seu lado alguém que te empurre, que te dê um empurrãozinho, que é importante.
Demais, gente. Nossa, dá pra gente ficar nesse papo aqui até amanhã, né? Já abri o vinhozinho aqui.
É,
Nossa,
um
dá pra.
queijo, um vinho.
É, demais, demais. Gente, muito obrigado, Samara, Érica. Experiência sensacional, papo sensacional. Obrigado mesmo por vocês terem topado. Queria agradecer também o pessoal, lógico, que tá ouvindo a gente, ou assistindo, né? Sempre lembrando, Projeto Motor. Fazendo aqui o podcast, você também pode acompanhar a gente no YouTube, no site, né, projetomotor.com.br, com bastante conteúdo. Eu prometo que eu vou continuar enchendo a paciência das duas aqui, da Samara e da Érica, para elas voltarem mais vezes, para a gente fazer mais programas.
Obrigado, um abraço a todo mundo. Obrigado sempre pela oportunidade. Pode chamar que se a gente tiver com tempo livre, mesmo que não tenha, a gente arranja e vem. Tá ótimo. Muito obrigada.
É isso aí. Brigadão, Lucas. Brigadão, Samara. Prazer estar com
Obrigada.
vocês aqui. Primeira vez que participo de alguma coisa junto com a Samara.
É verdade, de alguma gravação, acho que é isso, acho que é a primeira vez.
E queria agradecer aí pela oportunidade de sempre estar aqui no Projeto Motor. E é o que a Samara falou: nós a gente se vira aí, nem que tiver que virar madrugada fazendo outra coisa, a gente se vira para estar aqui para fazer uma para ser lembrada.
Valeu, galera. Até mais.